É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, resgate aos Yanomamis.
Mais de 1.000 indígenas já foram retirados de localidades isoladas e estão sendo tratados em municípios de Roraima.
Medidas contra a crise incluem levar médicos, remédios, equipamentos e comida. Márcia Fernandes.
Um hospital de campanha já está sendo montado em Boa Vista, capital de Roraima. As equipes deslocadas para as aldeias estão distribuindo cestas básicas e suplemento alimentar infantil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula encerra a agenda na Argentina com um encontro de cúpula com a comunidade de países latino-americanos e caribenhos.
É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo.
E ainda, a volta do Ministério da Cultura.
Cerimônia de recriação da pasta foi celebrada hoje com muita música em Brasília.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil volta a priorizar o diálogo com seus vizinhos.
Foi o que afirmou o presidente Lula em uma rede social depois de participar da 7ª reunião da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC.
O encontro aconteceu hoje na Argentina. A repórter Vanessa Casalino está lá acompanhando o presidente e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Vanessa.
Oi, Gabriela, Nazi, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Na primeira semana do ano, lá no dia 5 de janeiro, o governo brasileiro comunicou a reincorporação do Brasil à CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, de forma plena e imediata. E hoje, o presidente Lula participou da 7ª reunião da cúpula do grupo. Eu gravei uma reportagem que traz os destaques dessa reunião. Vamos ouvir.
O presidente Lula recebeu o cumprimento oficial e as boas-vindas dos anfitriões argentinos que presidiram temporariamente a CELAC até esta terça-feira. O grupo é composto por países da região latino-americana e caribenha. Logo na abertura da reunião, o presidente argentino, Alberto Fernandes, celebrou o retorno do Brasil depois de o país ter se retirado da comunidade em 2020.
Quero pedir-lhes a todos um enorme aplauso para celebrar o retorno do Brasil à CELAC.
Em seu discurso na cúpula, o presidente Lula lembrou que o Brasil participou diretamente da criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos em 2008, na costa do Sauípe, Bahia. Ele falou da alegria em estar de volta e destacou a importância dessa integração regional em um momento de múltiplas crises no cenário mundial.
É com muita alegria e satisfação que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar com todos vocês. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário. O mundo vive um momento de múltiplas crises: pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa, tudo isso em um quadro inaceitável de aumento das desigualdades, da pobreza e da fome.
Na área de energia, o presidente destacou que a CELAC tem capacidade para participar da transição energética global de forma vantajosa, com matrizes energéticas diversificadas e potencial de crescimento em energias renováveis e limpas. Também mencionou que os territórios dispõem de recursos naturais estratégicos, como água e minerais, além de conservarem muito da biodiversidade do planeta. Essa união de forças, segundo Lula, potencializa os países para relações extra-regionais.
Não significa que devemos nos fechar ao mundo. Salienta apenas que essa integração será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima.
O presidente Lula disse ainda que é papel dos países da região liderar os projetos de preservação da Amazônia. A reunião encerrou a presidência pro tempore da Argentina na CELAC. Quem assume agora é o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, no Caribe. Reportagem Vanessa Casalino.
Em uma rede social, o presidente Lula afirmou que o Brasil está se reencontrando com o mundo. E esse novo caminho começou aqui, pela CELAC, ao lado dos países da América Latina e Caribe. Também mencionou a recriação e fortalecimento de outros blocos, como o Mercosul e o Unasul. Ao longo da tarde, o presidente teve encontros bilaterais com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Lula também se encontrou com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e disse em rede social que quer voltar a ter transporte aéreo entre os dois países. O presidente agradeceu o carinho e a solidariedade do povo argentino no fim dessa primeira viagem internacional desde que assumiu o seu novo mandato. Amanhã, ele segue para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do executivo do país, Luiz Alberto Fux. Nazi, Gabriela, volto com você.
Obrigado, Vanessa, pelas informações.
E a visita do presidente Lula ao Uruguai é uma oportunidade de retribuir a participação do presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, nas cerimônias de posse em Brasília.
E também fortalecer a cooperação com o país vizinho.
O Uruguai será o segundo país visitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a posse em 1º de janeiro. O país vizinho é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 2022, o comércio entre os dois países totalizou US$4,7 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O convite a Lula partiu do chefe de Estado uruguaio, Luiz Lacalle Pou, e tem como propósito fortalecer a relação entre os dois países em diversos setores, como explica o secretário das Américas do Itamaraty, Michel Arslanian Neto.
Há muito potencial na área de infraestrutura física, como construção de uma hidrovia, construção de pontes, o combate ao crime organizado, a cooperação em saúde, ciência e tecnologia, o tema da integração fronteiriça.
O fortalecimento do Mercosul também é um dos objetivos da visita, segundo o secretário do Itamaraty, Michel Arslanian Neto. Atualmente faz parte do grupo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Um ator fundamental no Mercosul e aqui, mais uma vez, com base no entendimento, no diálogo, vamos encontrar caminhos para fortalecer o Mercosul e ter um Mercosul que beneficie a todos.
O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, comentou sobre a importância do Brasil estabelecer laços com países vizinhos.
Nesse momento, o papel que o presidente Lula vai desempenhar com a sua política externa na região é exatamente reconstruir esses vínculos, de reconstruir esses laços.
Além de se reunir com o presidente Lacalle Pou, Lula também vai se encontrar com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, em Montevidéu, capital do país. O brasileiro vai receber um prêmio pela atuação em defesa do meio ambiente. De Montevidéu, no Uruguai, Flávia Grossi.
A Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde quer montar um novo hospital de campanha para atender os indígenas dentro do território Yanomami.
Um hospital desse tipo já está sendo montado em Boa Vista, capital de Roraima, o que ajuda a acelerar as compras de equipamentos e medicamentos.
Até o momento, já foram resgatados mais de 1.000 Yanomamis em condições de saúde precárias.
Um hospital de campanha já está sendo montado em Boa Vista, capital de Roraima. De acordo com o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veibe Tapeba, o hospital vai desafogar a Casa de Saúde Indígena, que atualmente presta atendimento a 700 Yanomamis na capital. Segundo ele, a ideia agora é montar um outro hospital de campanha na região de Surucucu, dentro do território Yanomami.
Levando uma estrutura mínima com profissionais, com materiais, com insumos, tentar recuperar todo o esquema de vacinação que foi fragilizado, né? Aperfeiçoar o atendimento da saúde indígena dentro do próprio território.
As equipes deslocadas para as aldeias estão distribuindo cestas básicas e suplemento alimentar infantil. Desde o início das ações, 1.000 indígenas foram resgatados e levados para tratamento médico em municípios próximos. As equipes do governo federal também estão fazendo uma auditoria para verificar se há irregularidades nos contratos dos distritos. Além disso, segundo o secretário Veibe Tapeba, está sendo feito um plano estratégico com um levantamento do que precisa ser corrigido na área de infraestrutura, logística e medicamentos.
A intenção é que a gente consiga ter um fluxo até mais acelerado nesses contratos e nós estamos realmente elaborando um plano estratégico para o território, que vai desde a parte da infraestrutura, logística, aquisição de insumos, medicamentos, materiais.
O território Yanomami abriga cerca de 30 mil pessoas e a população tem sofrido com a desnutrição e doenças como pneumonia, malária e diarreia. Segundo o secretário de Saúde Indígena, o governo federal trabalha num plano para a retirada de 20 mil garimpeiros ilegais da região e ações interministeriais para garantir que eles não retornem ao local. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o trabalho de assistência aos Yanomamis vem sendo feito por equipes de vários ministérios.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, acompanhou o presidente Lula na visita à Boa Vista, em Roraima, no último fim de semana, para ver de perto a situação dos indígenas que chegavam em busca de ajuda e tratamento.
Ele falou sobre a realidade das comunidades e o que vem sendo feito para ajudar a reduzir o quadro de desnutrição extrema que está ocorrendo por lá.
Nós estamos falando de cerca de 78.500 indígenas em 700 comunidades, mais ou menos umas 200, 250 isoladas ali principalmente do território Yanomami. Então o MDS aqui integrado com a FUNAI, com o Ministério dos Povos Indígenas, com o próprio Ministério da Saúde, nessa linha da segurança alimentar, garantindo já a chegada ali de cerca de 80 toneladas que chegaram de alimentos. Agora a base aérea, uma unidade em que distribui para todas as comunidades.
Está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda referente a anos anteriores.
Mais de 130 mil contribuintes vão receber em torno de R$ 368 milhões.
O pagamento vai ser feito no dia 31 de janeiro, direto na conta bancária informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
Para verificar se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal.
Os segurados do INSS não precisam mais se deslocar para fazer a chamada prova de vida para continuarem recebendo seus benefícios.
A regulamentação do novo modelo foi feita durante as comemorações do centenário da Previdência Social.
Uma das condições para se receber o benefício da Previdência Social é a prova de vida, em que o beneficiário precisa provar ao Estado, geralmente indo a uma agência bancária, que está vivo. Mas isso mudou. Desde 1º de janeiro, quem tem de provar que o beneficiário está vivo é o INSS, ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar para fazer a prova de vida e continuar recebendo o benefício. Durante o evento de celebração dos 100 anos da Previdência Social, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, assinou a portaria que regulamenta o novo método.
no informatizado, todo mundo toma vacina, todo mundo tem título eleitor, grande maioria. Você tem que cruzar essas informações para provar a vida. Muitos não têm condições físicas e nem de gente da sua família que o leve até um posto ou um banco para poder provar a sua vida.
Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas são seguradas pela Previdência Social. O INSS paga mais de 37 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais todos os meses. Entre os benefícios pagos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, a pensão por morte, o auxílio-doença, o salário-maternidade e o benefício de prestação continuada, BPC. Em tempos de transporte e serviços de entrega por aplicativo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou da necessidade de se discutir as condições de trabalho no país.
É a oportunidade que nós temos de recolocar o tema trabalho, o tema previdência social, proteção social, na ordem do dia. Não é possível que a gente assista trabalhadores trabalhando 14, 16 horas por dia. Então é preciso que a gente também discuta a qualidade do trabalho.
A história da Previdência Social remonta às Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPES, sistema criado em 1923 para atender os empregados de empresas ferroviárias. E nos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas reestruturou o modelo, criando os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPs. Em 1966, todos os IAPs foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E em 1990, o INPS deu lugar ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Reportagem Luana Karen.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, começou a distribuir os currículos de profissionais negras e negros que se candidataram para vagas no governo federal.
Hoje, mais de 40 foram entregues na Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.
Os documentos foram recebidos por meio de formulário público aberto no início do mês como política de inclusão racial.
41 currículos de profissionais negras e negros com experiência na área de turismo foram entregues nesta terça-feira para o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, Marcelo Freixo. Segundo ele, a parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a agência faz parte dos esforços do governo federal de estimular a diversidade no serviço público.
A Embratur precisa representar dentro dela também a diversidade que a gente sabe que esse país tem, que é um retrato desse país que hoje a gente representa para o mundo. O mundo venha visitar o Brasil da alegria, do cuidado, da democracia, né, e do combate ao racismo. Então, a Embratur precisa dar esse exemplo, é isso que a gente vem buscar.
Já nos primeiros dias de gestão, o Ministério da Igualdade Racial disponibilizou um formulário público onde os brasileiros puderam se cadastrar e enviar currículos para diferentes áreas de atuação. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a ideia é criar um banco com currículos de pessoas pretas que possa ser consultado pelos gestores para preencher vagas no governo federal. Ela destacou que vai distribuir os documentos em outros ministérios.
Nós temos mulheres negras e pessoas negras capacitadas para todos os cargos. E a gente está aqui para ser esse interlocutor, fazer esse acesso também acontecer e a gente fazer isso com todos. Assim, porque para além da gente indicar, a gente quer que essas pessoas permaneçam.
Até agora foram recebidos mais de 5.700 currículos pelo Ministério da Igualdade Racial. O formulário público deve ser reaberto para novas inscrições em breve. Reportagem Gabriela Noronha.
Entrou em vigor hoje o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cria o Ministério da Cultura.
Os servidores que estavam lotados no Ministério do Turismo foram recebidos de volta, com muita música, pela ministra Margarete Menezes.
Ela reforçou o compromisso do novo governo com a cultura, como instrumento de transformação social e econômica.
As portas se abriram e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, deu as boas-vindas aos servidores de uma forma diferente.
Vejam essa maravilha de cenário, é um episódio relicário onde o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela.
A adaptação da música Aquarela Brasileira, cantada pela ministra, marcou a reabertura do Ministério da Cultura nesta terça-feira. Segundo a ministra, o ato simbólico inaugura uma nova fase e o compromisso do governo com o setor cultural.
Esse ato simbólico, singelo, representa a volta do Ministério da Cultura, representa o compromisso do governo do presidente Lula com a democracia, com o setor cultural do Brasil. A cultura é uma ferramenta de transformação e é um vetor econômico importante do nosso país.
Para Adriana Nunes, diretora da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura, voltar à casa representa muito, principalmente para o fortalecimento de políticas e ações no setor.
Felicidade, eu só sinto isso, felicidade por estar voltando para a nossa casa, pela política cultural estar retomando um lugar central nas políticas públicas. É uma política, né? É um direito fundamental da população, cultura. Está lá na Constituição.
O Ministério da Cultura deve liberar até o final do mês quase R$1 bilhão em recursos para mais de 1.800 projetos contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura. Reportagem Cleide Lopes.
Pois é, e com a recriação do Ministério da Cultura, recentemente o governo anunciou a liberação de R$1 bilhão em recursos que estavam bloqueados da Lei Rouanet.
Saiba como funciona a lei, que contribui para ampliar o acesso da população a shows, teatro, cinema e outros projetos culturais, na matéria de Márcia Fernandes.
A Caravana das Artes é um projeto cultural que leva música, teatro, arte e cultura para as periferias de todo o país, inclusive para as comunidades ribeirinhas da região norte. 100 mil crianças já participaram do projeto. Para colocar essa festa na estrada, a Caravana das Artes contou com os recursos da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. A legislação de 1991 permite que pessoas físicas e jurídicas destinem para o setor cultural parte de seus recursos que antes iriam para o pagamento do imposto de renda. As empresas privadas podem repassar até 4% do imposto que seria pago, mas para isso é preciso que uma comissão do Ministério da Cultura avalie o projeto. Vivian Schaeffer é produtora cultural há mais de 20 anos e uma das responsáveis pela Caravana das Artes. Ela conta que o processo de aprovação de um projeto pela Lei Rouanet é sério e rígido.
Que aprovar um projeto por Lei Rouanet não é fácil. Então há uma rigidez em todos os processos, desde a apresentação à prestação de contas, que ninguém leva em conta, que as pessoas acham que é simples, mas não é. Requer um controle rígido. A prestação de contas, você tem que dizer como você pagou cada caneta.
Depois de todo o processo, o patrocinador faz o depósito em uma conta gerenciada pelo governo federal, que, por sua vez, repassa ao produtor. Neste mês, o Ministério da Cultura liberou quase R$1 bilhão em recursos que já haviam sido capturados pela lei e estavam bloqueados, como conta a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
O Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5 mil projetos para captação.
A produtora cultural Vivian Schaeffer acredita que o retorno da Lei Rouanet dá um fôlego novo ao setor cultural do país.
A esperança de um recomeço, de que o Estado vai trabalhar em prol da cultura, de que o Estado está do nosso lado, do lado dos artistas, dos produtores e de toda a cadeia que trabalha nesse segmento.
A Lei Rouanet contribui para ampliar o acesso da população, de forma geral, à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer ingressos gratuitos ou a preços populares e promover ações de formação junto às comunidades. Reportagem Márcia Fernandes.
A Polícia Federal cumpriu na cidade de Catalão, em Goiás, mandado de busca e apreensão na residência do homem que foi filmado no Palácio do Planalto, destruindo um relógio do século XVII durante os atos antidemocráticos do último dia 8 em Brasília.
Com o cumprimento do mandado, foram apreendidos um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações.
O relógio tem inestimável valor histórico e cultural e foi trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, durante a mudança da corte portuguesa para o país.
O homem filmado destruindo o patrimônio é Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele foi preso ontem pela Polícia Federal.
A arrecadação federal alcançou em 2022 R$2,218 bilhões.
Um aumento real de mais de 8% em comparação ao ano anterior.
Já em dezembro, a arrecadação foi mais de R$210 bilhões.
Os números representam o melhor desempenho desde 1995, tanto para o mês de dezembro quanto para o acumulado do ano.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF restaura acervo atingido em invasão ao edifício sede da corte.
STJ decide que liberação de veículo apreendido por transporte irregular intermunicipal não depende do pagamento de multas.
TST mantém indenização à família de empregado que morreu em acidente de trânsito quando se deslocava para o trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Supremo Tribunal Federal restaura itens do acervo histórico e artístico da corte, danificados em atos de vandalismo.
Entre as peças estão o Brasão da República e a escultura em bronze A Justiça. Mariana Fabri.
O Laboratório de Restauro do Supremo Tribunal Federal segue um cronograma de prioridades para recuperar as obras danificadas durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro. A equipe de restauro começou com os objetos localizados no térreo do prédio principal do STF, onde estão localizados o plenário, o Salão Branco e o Hall dos Bustos, tendo em vista a proximidade do início do ano judiciário de 2023, que ocorrerá em sessão solene marcada para 1º de fevereiro. Para cumprir esse cronograma, já estão prontas cerca de 30 peças. A liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros, ainda que intermunicipal, não depende do pagamento de multa.
Esse é o entendimento do STJ. Fátima Ochoa.
Ao negar provimento ao recurso do município de Belo Horizonte, a segunda turma do STJ manteve decisão individual do ministro relator Herman Benjamin. Para o colegiado, por falta de previsão no Código de Trânsito Brasileiro, é ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo. O ministro destacou precedentes do STJ, os quais impuseram somente a pena de multa a este tipo de infração, cabendo como medida administrativa a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade e não a apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito.
Sexta turma do TST mantém indenização à família de empregado que morreu em acidente de trânsito quando se deslocava para o trabalho.
As réis vão ter que arcar com a indenização no valor de R$50 mil, além do pagamento de pensão mensal à viúva e aos filhos da vítima. Samanta Flor.
As empresas RES prestavam serviços de carga e descarga de animais e contratavam trabalhadores para a chamada pega do frango. Os funcionários iam a fazendas ou granjas em Minas Gerais para carregar os caminhões com os animais. O acidente ocorreu quando o micro-ônibus tombou e colidiu com uma proteção metálica e com um poste, causando a morte do trabalhador. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso por entender que as empresas assumiram o risco da atividade ao se responsabilizarem pelo transporte dos empregados.
A União, o Estado do Piauí e o município de Teresina recorreram da sentença que os obrigou a fornecer gratuitamente um medicamento a uma paciente
paciente do SUS com osteoporose.
Segundo o processo, a paciente comprovou que já esgotou as alternativas disponíveis na rede pública, além de ter demonstrado a incapacidade de arcar com os custos do remédio.
Diante das provas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu que a alegação de incapacidade econômico-financeira dos entes públicos não pode servir para desobrigá-los de cumprir com a Constituição.
Assim, o colegiado manteve a decisão que determinou o fornecimento da medicação solidariamente entre os entes públicos e a fixação de multa em caso de descumprimento da sentença.
Fato ou boato?
O aplicativo Pardal do TSE é feito para que qualquer pessoa possa denunciar irregulares eleitorais.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
Fique atento. Alguns partidos não aparecem por lá de forma separada porque fazem parte de federações. É como se fosse uma legenda só. Então, caso a sua denúncia envolva partidos que compõem uma federação, é o nome da federação que vai aparecer no aplicativo, e não a sigla do partido. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Tragédia envolvendo os Yanomami preocupa senadores. Proposta de Carlos Viana torna crime o sequestro de dados informáticos. Projeto pode isentar circos do pagamento do ISS. Boa noite. A crise sanitária que atinge os Yanomami preocupa diversos senadores que defenderam medidas para reverter o quadro de desnutrição e falta de acesso a serviços de saúde daquelas populações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que a casa vai atuar dentro dos limites que couber ao Poder Legislativo. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a calamidade sanitária vivida pelos povos indígenas Yanomami em Roraima. Cerca de 570 crianças, além de adultos, morreram nos últimos 4 anos de desnutrição e outras doenças que poderiam ser tratadas, como a malária, pneumonia e diarreia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como desoladora a situação e garantiu o comprometimento do Senado para, no que couber ao Legislativo, assegurar medidas contra a tragédia. Já o líder do governo, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, escreveu em suas redes sociais que denúncias sobre a situação foram feitas várias vezes ao antigo governo. Para Randolfe, não foi falta de aviso, mas negligência. Os senadores de Roraima também se manifestaram. Para Teomário Mota, do PROS, é preciso rigor na apuração, principalmente de desvios de verbas destinadas à saúde dos indígenas.
A CESAI disponibiliza muitos recursos para esses distritos, mas eles não chegam na ponta. Não chegam com médico, não chega com enfermeiro, não chega com a medicação, não chega com laboratório. O governo tem que ser rigoroso na apuração e colocar na cadeia, principalmente os coordenadores do distrito Yanomami.
Nesta segunda-feira, o presidente Lula exonerou 11 coordenadores de saúde indígena e 43 servidores da FUNAI, mas o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, ponderou que a situação não é nova. Para ele, é injusto culpar apenas o governo Bolsonaro, quando nenhuma das administrações anteriores cuidou do problema.
Depois de demarcadas suas terras, todos os governos, sem exceção, ficaram distantes das necessidades do povo Yanomami. É urgente o socorro ao povo Yanomami, mas sem criar esse discurso político e se esquivar, logicamente, de uma culpa que a administração deles também carrega.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, também contestou a versão de que o antigo governo teria sido omisso. Flávio afirmou em suas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou a saúde indígena como prioridade durante a pandemia, tendo ampliado o quadro de profissionais e encaminhado quase 1 milhão de medicamentos para esta população nos 4 anos de governo. O presidente Lula esteve na região no último fim de semana e prometeu agir no combate ao garimpo ilegal. Ele criticou o antigo governo por ter abandonado o povo indígena e criou um comitê de coordenação nacional para enfrentamento à desassistência sanitária das populações em território Yanomami.
A Presidência da República sancionou a lei que confere status de profissionais da saúde aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Segundo a lei sancionada pelo presidente Lula, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias serão considerados profissionais de saúde. Assim, poderão acumular outro cargo público se houver compatibilidade de horário, a exemplo dos médicos. Ao relatar o projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, ressaltou que esses profissionais atuam diretamente com a população e, portanto, a atenção básica à saúde será reforçada.
Faz justiça aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, garantindo-lhes o direito previsto na lei maior, o que lhes permitirá obter melhores condições de vida e também em proveito da administração pública e da sociedade a que servem.
No Brasil, são 265 mil agentes comunitários de saúde e 61 mil profissionais de combate às endemias.
A violação de dispositivos informáticos pode ter penas mais rigorosas. Uma proposta a ser analisada pelo Senado tipifica o crime de sequestro de dados. Repórter Janaína Araújo.
O projeto de lei do senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, altera o Código Penal para qualificar o crime de invasão de computadores e smartphones quando houver a obtenção de dados pessoais e criar o crime de sequestro de dados informáticos. A intenção do senador é aumentar a segurança do ambiente digital, onde crescem ataques cibernéticos com vírus que se escondem em arquivos e programas de computador para criptografar sistemas e informações armazenadas nos dispositivos, que ficam inacessíveis aos proprietários. O senador argumentou que é comum os criminosos tentarem extorquir as vítimas com a promessa de restabelecer o acesso. Além de os ataques serem feitos a usuários comuns, órgãos públicos estão na mira dos criminosos.
Cada vez mais os dados digitalizados de contribuintes, de governos, até de forças armadas, de áreas de segurança, muitas vezes são sequestrados e vendidos depois a um preço absurdo. A legislação não tem uma clareza sobre isso. Daí a minha proposta em nós tornarmos crimes em sequestrar os dados digitais para qualquer tipo de fim.
A proposta de Carlos Viana prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa para quem tornar sistemas ou dados informáticos inutilizáveis ou inacessíveis. Se houver pedido de resgate para o sequestro de dados, o crime se enquadra na forma qualificada e a pena pode variar de 4 a 8 anos, além de multa.
Os circos podem ficar isentos do pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Um projeto com esse objetivo, já aprovado na Comissão de Educação, pode ser votado em 2023 na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Na Comissão de Educação, senadores falaram das dificuldades vividas pelos circos, particularmente os de menor porte, que se instalam em lonas nas periferias das cidades. Uma situação que foi agravada a partir de 2003, quando o tributo começou a ser cobrado da atividade, destacou o relator na CE, Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal.
Em que pesa a importância do circo na tradição cultural brasileira, uma vez que este leva entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações de periferia das cidades. A instituição da cobrança do ISS a partir de 2003 fez com que as trupes circenses passassem a ter uma renda substancialmente diminuída.
Depois da análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguirá para a votação no plenário do Senado. Uma proposta semelhante já foi aprovada nas duas comissões, mas arquivada em 2014, sem ter sido deliberada no plenário.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a instalação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ocorrida em Cuiabá. Ele afirmou que a medida é um marco na defesa deste bioma, especialmente na prevenção de incêndios. Wellington Fagundes lembrou a queimada que destruiu boa parte do Pantanal em 2020 e citou uma comissão externa, da qual foi presidente, que acompanhou as ações de combate aos incêndios e a proposição de medidas para defender o bioma.
Fizemos várias diligências, várias audiências, onde buscamos soluções. E dentre elas, com o senador Jaime Campos, alocamos recursos para a instalação do Corpo de Bombeiro na cidade de Poconé e também em Santo Antônio do Levegé. Conseguimos recurso para aquisição de equipamento para perfurar poços pelo Pantanal, numa parceria com a Associação Mato Grossense dos Municípios. E tudo isso está sendo feito, equipamentos também do Corpo de Bombeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara vai acompanhar novos desdobramentos dos crimes de Mariana e Brumadinho.
Avança projeto que cria política nacional de mobilidade rural e apoio à produção.
Nova regra fiscal deve ser discutida ainda no primeiro semestre deste ano.
Boa noite. O regime fiscal do Brasil deve ser revisto ainda no primeiro semestre deste ano por iniciativa do Poder Executivo em projeto de lei complementar a ser enviado ao Congresso Nacional. Saiba mais informações sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
O Congresso Nacional deve analisar ainda nesse semestre uma nova proposta de regime fiscal para aperfeiçoar ou substituir o teto de gastos criado pela Emenda Constitucional 95. Vários parlamentares criticam a regra atual por não levar em conta o crescimento da arrecadação e alguns economistas sugerem que a nova regra precisa ter vinculação com a trajetória da dívida pública. O comando para a revisão do teto de gastos veio na Emenda Constitucional 126, que flexibilizou o teto em quase 170 bilhões de reais para pagar diversas despesas, inclusive o Bolsa Família. Como o teto também foi extrapolado na pandemia, o Congresso decidiu que o regime deve ser revisto por iniciativa do Executivo, em projeto de lei complementar, a ser enviado até o final de agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou recentemente que pretende enviar a proposta ainda em abril. Pela regra atual, o teto de gastos, criado em 2016, deveria vigorar até 2036. Até lá, as despesas do governo só poderia aumentar pela correção da inflação anual. Ou seja, mesmo que o país tivesse o crescimento da arrecadação, isso teria que ser revertido para o aumento do resultado primário, ou seja, para o pagamento da dívida pública. Mas a emenda não sinaliza qual nível de dívida seria bom para o país. Para o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, é preciso buscar um equilíbrio entre a contenção fiscal e as necessidades da população.
O país nem pode gastar desenfreadamente e com isso criar um rombo, um caos orçamentário, e provavelmente tem que ter a eficiência de corresponder à expectativa e às necessidades do conjunto da sociedade.
O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, fala em vincular os investimentos à arrecadação.
O que a gente precisa é sim vincular os investimentos com a arrecadação. Afinal de contas, se em um ano o governo arrecada mais, ele pode investir mais. Se em outro ano ele arrecada menos, ele investe menos. Por isso, nós temos que fazer um bom debate sobre criarmos um equilíbrio fiscal onde seja vinculado não um teto de investimentos, mas sim um respeito ao que se arrecada e o que se gasta. Com isso, garantindo, no mínimo, um equilíbrio fiscal.
Na emenda 126, o Congresso já decidiu permitir investimentos anuais fora do teto, até o limite de 6,5% da receita corrente líquida de 2021, caso haja excesso de arrecadação no ano anterior. A nova proposta de regime fiscal, agora em projeto de lei complementar, vai eliminar toda a emenda do teto de gastos, caso seja sancionada. O único artigo não citado é o 108, que tratava da correção do teto, porque ele já foi revisto pela emenda 113, a chamada PEC dos precatórios. Os artigos em vigor atualmente explicam o que é o teto, o que deve acontecer caso ele seja ultrapassado e como ficam os pisos para educação e saúde. A emenda 126 diz que a nova regra fiscal deve instituir um regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Em nota técnica, a consultoria de orçamento da Câmara reconhece que a correção do teto apenas pelo IPCA, sem incorporar ganhos de receita, resulta em limites muito restritos e que falta estabelecer alguma conexão entre o limite da despesa e a trajetória da dívida pública. No ano passado, técnicos do Tesouro Nacional apresentaram proposta que permite mais despesas, mesmo que a dívida esteja acima do desejável. Para isso, bastaria que ela estivesse em uma trajetória de queda. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política. Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, destaca que o objetivo do colegiado é envolver o Congresso e a sociedade civil na discussão sobre o tema. Além disso, o parlamentar acrescenta que o grupo vai debater formas de garantir a todos os brasileiros uma vida digna.
Nós entendemos que um país soberano, um país independente, é um país que cuida em primeiro lugar do seu povo, garantindo a todas as brasileiras, brasileiros, uma vida digna, que pressupõe o direito à alimentação saudável, pressupõe o acesso à água potável, pressupõe o meio ambiente saudável, a preservação das fontes da vida, os cuidados preventivos com a saúde das pessoas, das famílias, pressupõe educação de qualidade em todos os níveis, desde educação infantil até as nossas universidades.
Patrus Ananias também defende que o Brasil volte a marcar presença forte e independente no cenário internacional. De acordo com o deputado, é necessário que o país contribua para a construção da paz nas relações internacionais, com fundamentos na justiça, na diversidade e no respeito aos direitos humanos.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, considera que a crise institucional brasileira se deve ao desequilíbrio e à divergência entre os poderes da República. Na visão do deputado, o desrespeito às prerrogativas de cada poder estremece a harmonia e a divisão do Estado.
Quando há separação, é porque cada um sabe do seu papel e a importância da sua estrutura na base de sustentação do poder. Quando existe respeito do poder, porque você reconhece o seu papel, existe a reciprocidade em relação ao outro poder, então existe equilíbrio para segurar esta mesa chamada democracia, que é a República Federativa do Brasil. Se houvesse isso no Brasil, a gente teria uma separação de poderes pela reciprocidade do respeito.
Haroldo Martins cita o exemplo dos Estados Unidos e salienta que os ministros da Suprema Corte norte-americana não dão entrevistas e mantêm discrição nas decisões. Para ele, toda autoridade deve saber que a vaidade pode agir contra o respeito e a reverência que um cargo exige.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara, conteúdo para ouvidos exigentes.
Transportes. Os deputados analisam o projeto de lei que cria a Política Nacional de Mobilidade Rural e Apoio à Produção. Se for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto pode seguir direto para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. A reportagem é de Amanda Aragão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar projeto de lei que prevê melhorar a qualidade nas vias rurais e as condições para o escoamento da produção agropecuária a partir da criação de uma Política Nacional de Mobilidade Rural e Apoio à Produção. Pela proposta, a Política Nacional deverá assegurar as condições adequadas nas vias rurais, pavimentadas ou não, por meio da manutenção, recuperação, desobstrução e, se necessário, construção de pontes. O projeto pretende facilitar o transporte às famílias em áreas rurais, o escoamento de produtos agrícolas e o acesso a lugares de interesse turístico no campo. Segundo o relator do projeto, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, a proposta também beneficia o consumidor.
Cabe lembrar que as condições das vias influenciam não somente a duração da viagem, mas também os custos de manutenção dos veículos. A redução do custo do frete, consequência indireta da proposta, portanto, trará ainda mais benefícios a todos os brasileiros.
O texto define que será feita uma análise das vias, que serão classificadas de A, as totalmente pavimentadas, até E, as sem qualquer manutenção. As ações do poder público deverão preservar o traçado original das estradas e utilizar materiais naturais e resíduos de construção civil na manutenção das vias. Caso seja implantada, a Política Nacional de Mobilidade Rural será gerenciada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com os Ministérios da Agricultura e da Infraestrutura. Além disso, as ações serão executadas por meio de convênios firmados entre a União, estados e municípios. O projeto de lei que garante a melhoria da mobilidade no campo, a partir da criação de uma política nacional, já foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Agora, se for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, espera que o Senado analise o quanto antes o projeto de lei já aprovado na Câmara, que, entre outros pontos, endurece as penas para integrantes de organizações criminosas que, por atos violentos, tentem intimidar o poder público.
Subtenente Gonzaga explica que a tipificação da chamada intimidação violenta no Código Penal visa punir com mais rigor atos, muitas vezes determinados de dentro dos presídios, como queima de ônibus, ataques contra agentes de segurança e outras ações violentas que acabam impondo toque de recolher em várias regiões.
É uma ação do crime organizado, de dentro dos presídios, determinando um comportamento para intimidar o Estado, para que o Estado não haja, não reaja, com uma pena que varia de 6 a 12 anos. Está na memória de todos nós esses atos inaceitáveis, né? Impõem, por exemplo, a queima de ônibus. Mas junto com essa tipificação, nós estamos também alcançando aqueles bandidos que determinam o toque de recolher. Então, o Estado não alcança as pessoas. E o que nós estamos vendo com isso é uma verdadeira formação, estruturação de um Estado paralelo.
Previdência.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, está preocupado com os mais de 5 milhões de brasileiros que aguardam na fila de avaliações para receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para o deputado, a demora, que pode chegar a anos, é outro agravante da situação.
Se dizia que a reforma da Previdência resolveria muita coisa, de fato, foi o contrário que aconteceu. O pior é que quando a gente vê uma pessoa pedir a sua aposentadoria ou outro benefício e não é aprovado, vai para a Junta de Recursos. E eu conheço gente esperando 2, 3, até 5 anos. Imagina 5 anos para quem recebe salário mínimo, são 60 salários mínimos em haver. Como um idoso que não pode trabalhar, está doente, que precisa comprar remédio, alimento, vai fazer?
Heitor Chu espera que o novo governo priorize a solução do problema e acabe com as filas de espera no INSS ainda este ano.
Quem trabalha, quem produz, paga imposto, precisa ter o reconhecimento de que quando ele alcança a idade da aposentadoria, receba o benefício. Até porque nós precisamos ter muita solidariedade com aqueles que construíram o Brasil e que hoje estão nessa fila de espera.
Saúde.
Projeto apresentado por Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, dispõe sobre os direitos das mulheres que sofreram perda gestacional. A deputada argumenta que, atualmente, os hospitais não estão preparados para agir diante do trauma e cita cuidados que podem ajudar nesse momento difícil.
Primeiro, ter um local adequado para essa mulher, separado. Ter um atendimento pós-perda. Como é que é o psicológico dessa mulher, esse atendimento pós-gestacional, mas que ela não conseguiu ter o seu bebê. Então, eu acho que isso é trazer dignidade a essas mulheres que tiveram perdas. E interessante que esse meu projeto veio a ideia de uma mulher que sofreu isso e sentiu isso na pele. É, atendimento especializado para essa mulher que teve a perda. E eu, com certeza, vou me debruçar nesse projeto para que a gente consiga deixar esse legado para as mulheres, principalmente aquelas que sofrem, sofreram ou sofrerão algum tipo de perda gestacional.
Giovânia de Sá reforça que a medida não vai gerar custos para os hospitais porque eles já possuem profissionais e espaços suficientes para esse tipo de atendimento especializado. A deputada argumenta que oferecer melhores condições de superar a dor da perda pode ajudar a mulher em uma nova tentativa de gravidez.
Dia 1º de fevereiro, acompanhe na Rádio Câmara e TV Câmara a cobertura da 57ª Legislatura da Câmara dos Deputados. Entrevistas, a análise da atuação das bancadas e os desafios da nova legislatura. E logo depois, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão de posse, a eleição do novo presidente da Câmara e da mesa diretora. Acesse radio.câmara.leg.br. Dia 1º de fevereiro, Rádio Câmara e TV Câmara, a sintonia da política brasileira.
Meio ambiente.
A nova legislatura da Câmara, que toma posse no dia 1º de fevereiro, vai continuar acompanhando os novos desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Os novos desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, vão continuar sob o foco da nova composição da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. Relator da CPI de Brumadinho e coordenador da Comissão Externa sobre a repactuação dos acordos judiciais de Mariana, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, identifica uma série de pendências que indicam impunidade nas duas tragédias. A Justiça Federal acaba de aceitar a denúncia do Ministério Público contra as mineradoras Vale e Tuvisud, além de 16 pessoas envolvidas nas 270 mortes provocadas pelo rompimento da barragem do Córrego do Fundão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, e ainda há buscas por 3 possíveis vítimas. Essa movimentação judicial ocorreu na véspera dos 4 anos da tragédia, quando expiraria o prazo de prescrição de vários crimes. No caso de Mariana, Rogério Correia também aponta entraves a devida punição dos responsáveis e a reparação para as famílias dos 19 mortos após o rompimento da barragem do Fundão em 5 de novembro de 2015.
Pretendemos, já a partir do dia 1º, apresentar um requerimento para ter uma comissão externa que acompanhe essas duas tragédias criminosas. O acordo feito em Brumadinho, como é que está a execução dele, o acompanhamento da chamada repactuação do acordo do crime da Vale em Mariana. Outra questão importante é o acompanhamento da análise criminal. No caso de Mariana, ninguém foi punido, já são para 8 anos. E no caso de Brumadinho, estava na Justiça Estadual, agora vai para a Justiça Federal. Nós ficamos, portanto, 3 anos que se perdeu tempo. Então, essa impunidade, infelizmente, tem sido a marca desses dois crimes.
Rogério Correia conversou com a reportagem da Rádio Câmara diretamente de Brumadinho, onde participou de reunião de avaliação da AvaBrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia de 2019. Apesar do atraso, ele elogiou a decisão da Justiça Federal de acatar as denúncias quanto aos crimes de homicídio qualificado e de crimes de poluição e contra a fauna e flora. O deputado lembrou que todos os órgãos que investigaram a tragédia de Brumadinho, como a Polícia Civil de Minas Gerais, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as CPIs da Câmara e do Senado não tiveram dúvidas quanto ao cometimento de crimes.
Isto não são apenas palavras, mas constatações científicas. As empresas, notadamente a Vale e a Tuvisud, sabiam que esse rompimento era iminente. E mesmo assim, não se paralisou o processo de extração de minério próximo à barragem. Incrível. Mesmo com isso, deixaram que trabalhadores ficassem a poucos metros da própria barragem, no refeitório.
Em 2020, Câmara e Senado aprovaram regras mais rígidas para a segurança de barragens. A CPI e outros parlamentares também apresentaram variadas propostas, como a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e a tipificação do crime de ecocídio, já aprovadas na Câmara e atualmente em análise no Senado. Rogério Correia também ressalta a necessidade de
de aumentar o prazo de prescrição desses crimes a fim de impedir anistias e impunidades. O deputado manifestou esperança de acelerar a contribuição do Legislativo para o enfrentamento de tais problemas a partir das articulações das novas composições do Congresso e da liderança do governo federal.
Nós estamos fazendo esforço para que seja aprovado no Senado e vá para a sanção do presidente Lula. Muito importante, até para evitar que outros crimes possam acontecer e que as pessoas fiquem ao relento, né? Como infelizmente aconteceu nesses dois casos.
Quanto à repactuação dos acordos judiciais da tragédia de Mariana, o relatório final da Comissão Externa da Câmara, aprovado no ano passado, faz uma série de recomendações diante do explícito fracasso da reparação de danos socioambientais e econômicos que estava a cargo da Fundação Renova, representante das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. Há expectativa de que a repactuação, intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça, seja concluída nos próximos meses, com garantia de gestão de parte dos recursos por parte dos atingidos pela tragédia. O deputado Rogério Correia lembrou que Minas Gerais ainda abriga cerca de 40 barragens, como as que romperam em Mariana e Brumadinho. Três delas estariam em risco máximo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.